Boa noite. Então, uma semana de Shavuot, uma semana da grande, grande data. O dia onde o compromisso de Hadosh Baruch Hu com Am Israel realmente já não é um noivado, vira um casamento, a gente pode chamar, né? A gente se conhece em Pesach, a gente começa um compromisso de Pesach, mas o casamento final é em Chag Shavuot. E a Gemara conta uma coisa interessante para a gente, a Gemara em Masechet Shabbat, Daf Peihet, famosa Gemara. Mas por anos e anos e anos eu entendi diferente essa Gemara. Vem a Gemara e traz o Passuk, que o povo judeu estava debaixo na montanha. Se juntaram embaixo da montanha, né? Pshat HaPashut, como fala, literal, está querendo dizer que todo homem ser se juntou, se reuniu e ficou embaixo da montanha do Har Sinai para receber a Torá. Vem a Gemara e fala, Amar Avdim Barchama. Barchassa, falou Ravavdimi, Barchama, Barchassa, Melamed, vem ensinar a gente, não é que a gente ficou na beira, ficou na borda do Har Sinai, Shekafa, Akadosh Baruch Hu, Alehem et Ahar Kegigid. Que Akadosh Baruch Hu, ele colocou a montanha em cima da gente e forçou a gente a receber a Torá. Amar Lahem, falou pra gente. Imatem Mekabrim et Torá Mutav, se vocês receberem a Torá, melhor. Vem lá, se não receberem a Torá, Sham Kehe, Sham Tehek Buratchem. Eu vou enterrar todos vocês, eu vou enterrar o povo judeu. Então, Kadosh Baruch Hu kaviyachol, ele fez uma ameaça para Israel. Sim? Fez uma ameaça para Israel. E forçou a Israel a receber a Torá. Colocou uma montanha na cabeça deles. Falou: Olha, você vai receber a Torá ou posso soltar essa montanha e afundar todos vocês? A verdade é que essa montanha tem muitos significados. Um dos significados é a chupá entre Am Yisrael e Akadosh Baruch Hu. A gente estava debaixo da montanha, que é a chupá. Mas Pshat HaPashut, do literal da Gemara, está escrito que Akadosh Baruch Hu colocou uma montanha e falou: ou recebem, ou, aparentemente, primeiro Pshat, morte. Ou eu vou afundar, eu vou amassar todos vocês. Akadosh Baruch Hu já foi para todas as nações, já foi para todas as nações tentar entregar a Torá. Nenhuma nação quis aceitar, nenhuma nação quis aceitar. E finalmente chegou em Am Israel, e Akadosh Baruch Hu entende que é a última chance que ele tem. Última chance, ou recebem, ou não tem sentido para o mundo, não tem por que ter esse mundo se nenhuma nação quer a Torá. Então Hashem, ele chega e ameaça a gente, e ameaça, ou recebem, ou vão ser enterrados. A verdade é que se a gente reler essa Gemara e vamos traduzir literal palavra por palavra, não necessariamente está escrito isso na Gemara. Vem a Gemara e fala: Amar Avdimi Barchama, Melamed Shekafa, Akadosh Baruchu, Alehem Etahar Kegigit. Akadosh Baruchu, ele forçou a gente, colocou em cima da gente uma montanha Kegigit. O que é Gigit? O que é Gigit? Vem Rashi e fala: Sabe o que é Gigit? O Rashi, comentarista, vem e fala: Gigit Kubá. Como se fosse um barril que você enche ele de cerveja. O que Hirashi está falando? Tá bom. Continua Gemara. Ve'amar lahem, e falou Deus para o povo judeu. Imatem mekablim et haTorah, se vocês receberem a Torá, mutav. Tá ótimo, melhor. Vem lav, se não, sham. O que é sham? O que é sham? Sham é lá, não é aqui. Se eu jogar uma montanha em cima de alguém, eu vou falar para essa pessoa: ou você recebe a Torá, ou aqui eu vou te enterrar. Ou você recebe a Torá, ou lá onde? Lá você vai estar enterrado. Então aqui a gente tem duas perguntas básicas, duas perguntas clássicas. Primeiro, o que é esse gigit que Kirashi fala que é um barril? Segundo, Hashem falou: ou vocês recebem a Torá, ou lá onde vocês vão estar enterrados. Isso tem um reduz de um grande amigo. E depois eu vi que Rav Shlomo Levinstein traz isso. E várias pessoas explicam essa Gemara desse jeito. Kubá Shel Shechar, o que é um barril? Um barril, uma garrafa, uma coisa oca. Que é uma coisa que você pode colocar qualquer líquido, sólido, o que você quiser dentro. Então aqui vem um grande Hidush, Shirashi fala assim: escuta uma coisa. Se vocês receberem a Torá, Hashem não colocou uma montanha preenchida, uma montanha cheia, e aí ia enterrar a gente. Hashem colocou na gente uma montanha só a borda da montanha. A montanha era como um gigi. E Hashem falou: ou vocês recebem a Torá, ou eu vou soltar a montanha. O que acontece se alguém solta uma jaula em volta de mim? Não me acontece nada, eu só estou preso. Eu não estou amassado. Eu não vou ser enterrado. Então Hashem falou: Imatem tekablu et haTorah, se vocês receberem a Torá, mutav, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Mas se não, eu não vou matar vocês. Sham, lá onde? Sham tehek puratchem. Aonde você estiver na tua vida, você vai estar enterrado. A tua vida você vai estar preso, a tua vida você não vai ter sentido nenhuma. Hashem vem e fala: Mutav, é melhor vocês receberem a Torá. É melhor para vocês, povo judeu, viver com Torá, viver com valores. Se vocês receberem a Torá, saiba que vai ter uma vida maravilhosa, vai ser uma vida deliciosa, vai ser uma vida só de prazeres. Uma vida, uma educação, uma coisa decente. Mas se não, Sham. O que é Sham? Onde você estiver, você ficar sem Torá, saiba que você está enterrado. Aonde você estiver. David HaMelech fala no Teilim, Lo amut kehiyeh v'asaper maaseiah. Já falamos isso e vamos repetir. Lo amut, não vou morrer, kehiyeh, sim viver. V'asaper maaseiah. O que quer dizer não vou morrer e sim viver? Existe uma pessoa que não morre e não está viva? Tem gente que a cada dia está morrendo e tem gente que está vivendo a cada momento. Uma pessoa que vive com a Torá está vivendo a cada momento. Uma pessoa que vive como judeu está vivendo, não está morrendo. Qualquer pessoa do mundo, quando acorda, saiba. Você pode pôr mais um X. Você está um dia mais perto da sua morte. Você está um dia mais morto. E tem gente que vive assim. Mas se você vive uma vida de valor, eu vivi mais um dia, eu tenho mais um dia para frente para batalhar, para ganhar, para ir para frente e ser mais um dia maravilhoso. Eu não estou morrendo a cada dia, eu estou vivendo os dias que eu já vivi. Depende do que é a tua vida. Se tua vida é viver ou se tua vida é morrer. Então, Hadosh Baruch Hu fala, se vocês receberem a Torá, é ótimo. Mas se não, a montanha só representa limitações. Uma pessoa que vive sem Torá vive com limitações. E aí vem o nosso grande engano. Tem gente que não entende e acha que uma pessoa que vive com Torá é o limitado. Limitado é quem vive sem a Torá. Quem vive com a Torá não tem limitações. Quem vive com a Torá não tem problemas. Quem vive com a Torá tem a melhor vida do mundo. Tem uma vida familiar, tem uma vida com amor verdadeiro, tem uma vida com valores. Você não é escravo de nada. Você faz o que que você quiser. Fala David HaMelech no Teilim. Ele está descrevendo a Torá. E David HaMelech, ele começa a descrever a Torá, uma das inscrições que ele dá. A gente fala isso todo Shabbat de manhã na Tefilá. A gente fala esse capítulo 19, Perek Yutet, Lam Natzeach. Como que era? Como começa? Não lembro. Primeiro Lam Natzeach a gente faz no Zokhei Zimrah de Shabbat. Mas lá no mente traz um passuk sobre a Torá, a gente fala Nechamadim bizahav umipaz rav, umtukim midvash venofet sufim. O que que está falando? Nechamadim, a Torá é mais nechmada, é mais bonita, mizahav do que o ouro, umipaz rav de muita riqueza, umtukim é mais doce midvash que o mel venofet sufim. Pergunta para Nimi Afod, o rabino do Hatam Sofer, o que que David HaMelech está comparando? O que que está acontecendo aqui? Fala para Nimi Afod, nesse mundo existem dois tipos de desejos, dois tipos de prazeres. E esses dois equipes de prazeres, o chefe da equipe, o capitão da equipe, um a gente pode denominar como dinheiro e outro denominar como comida. E todo o resto dos prazeres tá aqui ou ali, fazem parte dessas duas equipes. Falou, o prazer do dinheiro e da comida tem coisas muito gostosas, muito boas e dá muito prazer. Mas nos dois cada um tem um defeito. Vamos ver o que é. Vamos começar pela comida. Fala Shlomo HaMelech em Mishle. En adam ochel, desculpa. Tzadikim ochlim lesova nafsham, vebeten reshaim techsar. Tzadikim, uma pessoa justa, honesta, ochlim lesova nafsham. Eles comem para encher a barriga, para se satisfazer. O beten reshaim, mas a barriga do rachá, techsar. Está sempre faltando lugar. Está faltando lugar? Pergunta da Bela Meir Bloch, tá faltando lugar? Vai para um rodízio de pizza, vai para um rodízio de um churrasco, um rodízio. Ele tá rolando, não aguenta, não entra mais nada. Não entra mais nada, como tá faltando? Ele comeu, comeu, comeu. Fala da Bela Meir Bloch, sabe o que o Shlomo HaMelech está te falando? Uma pessoa vai num rodízio de pizza e fala, até eu não comer 32 pedaços e fazer o dono da pizza perder dinheiro comigo, eu ainda não parei de comer. Mas eu já comi 31, não aguento mais. Sabe o que está te doendo? Que pena que não tem espaço para enfiar mais uma pizza. É aí que está a cabeça. Então vamos devagar, vamos pensar assim. Uma pessoa antes de almoçar, eu pergunto para ele, o que que você quer comer? Ele começa um cardápio desse tamanho. Desse tamanho. Entrada, sushi. Primeiro prato, não sei o quê. Segundo prato, e sobremesa. E beber milkshake. E também o suco de laranja. E também. E faz, e fala, e fala, e fala, e fala. Você serve para ele o primeiro prato. Chega no segundo, não aguento mais, não quero. Por quê? Por quê? A comida, quando você come, é uma delícia. Mas quando você se encheu de comida, você não consegue mais ver comida, você pega nojo. Você pega nojo. Uma pessoa termina de almoçar, pior coisa que você pode fazer é perguntar: o que você quer jantar? Nada. Não, você não vai jantar? Agora eu não consigo pensar. Mas como assim? Agora eu não consigo pensar em jantar. Eu acabei de almoçar. Uma pessoa termina de jantar, não quer saber de comida, nunca mais, até bater fome de novo. Mas a comida é muito boa, você desfruta dela, é uma delícia. Mas chega um momento que você não aguenta mais ela. Vamos agora trocar. Isso aqui então é comida. Dinheiro, como funciona o dinheiro? Já viu uma pessoa que pegou nojo de dinheiro? Eu não conheço essa pessoa. Pegar nojo de dinheiro não existe. Não existe. En adam med v'chatzit avotav v'yadav. Mish yesh lo maneh, rotze matayim. Mish yesh lo matayim, rotze arba meot. Quem tem 100 quer 200. Quem que tem 200 quer 300, quer 400. Ninguém morre, fala a Mishnah. En adam med v'chatzit avotav v'yadav. Ninguém chegou a falecer falando: eu já fiz todo o dinheiro que eu queria. Nem metade do que você queria você não chega. Quanto mais rico que você é, mais fome de dinheiro você tem. Uma pessoa com dinheiro está sempre, sempre querendo mais. Sempre querendo mais. A ponto tal que não consegue nem aproveitar o que tem. O que você está correndo atrás de dinheiro para aproveitar? Aproveita o que você tem! Mas eu posso fazer mais e aproveitar mais. E assim as pessoas vivem, enlouquecem e piram atrás do dinheiro. Então a gente tem, de um lado, o dinheiro. É aquela tava que nunca te satisfaz, você nunca pega nojo, mas você nunca está feliz, você nunca está feliz. Do outro lado você tem a comida. Não tem uma pessoa mais feliz do que a pessoa que tem no momento que ele está comendo, jogada no prato de comida. Uma loucura, uma delícia. E só um ponto que a gente às vezes esquece. Às vezes a gente esquece esse ponto. A gente precisa lembrar que a comida vai virar uma parte de ser humano. Quando você come um pedaço de carne, você está pegando um animal, você está pegando uma carne animal, um pedaço de boi, e você está transformando esse bife em ser humano. Você está transformando ele em você. Às vezes, quando a gente vai comer, a gente esquece e transforma o humano num pedaço de animal, do jeito que a gente ataca a comida. A pessoa, quando está comendo, é uma delícia, é uma loucura. Mas chega um momento que você não aguenta mais. O dinheiro já não é assim. Você nunca vai pegar nojo, mas você nunca vai estar feliz com o que você tem. Você nunca vai estar satisfeito. Vem da vida Melech e fala: sabe o que é Torá? Sabe o que é uma vida de Torá? Uma vida de Torá, você está sempre feliz e você nunca vai pegar nojo. Nunca vai ser chega, não aguento mais. Anechmadim izahavu mipaz rav, umtukim midvash venofet sufim. É a coisa mais bonita que tem. É a melhor coisa que tem. O Rabbi Yaakov Galinsky conta que ele fez um pecado muito grave, né, de estudar Torá, ser religioso num país comunista, no meio da Rússia, e ele foi mandado para a Sibéria. E ele conta que ele estava na Sibéria, ele estava na Sibéria, e quando ele estava na Sibéria, ele estava sentado no chão, e a primeira coisa que te faziam na Sibéria, te tiravam os sapatos, as meias, e te faziam correr 10 quilômetros, tá bom? Tinha gente que pegava já pneumonia e falecia em poucos dias. Só disso. Na Sibéria, no inverno, o pessoal chegava a cuspir. O cuspe, antes de chegar no chão, já derretia. Já congelava, desculpa, já congelava. Isso que eles precisavam viver. E o Rav Galinsky conta que ele estava um dia sentado, depois de trabalho forçado, e ele senta do lado de um senhor, que ele fala, que esse senhor se chama Militovski, um Yehudi, os dois descalços, e descalço o máximo de nível de pobreza, nem consegui cobrir o pé, não conseguia, no frio da Sibéria. E esse Militovski vira por Rav Galinsky e fala: tem duas pessoas que eu nunca vou perdoar. Falou: tá bom, estava esperando o Al Capone e o Stalin, não sei. Falou: é, tem muitas raivas que a gente tem, muitas dores que tem. Falou: não, mas tem essas duas pessoas eu nunca vou perdoar. Falou: tá bom, mas quem são? O Rav de Ponovitch e o Rav de Kovna. Falou: o quê? Você está falando de dois anjos! O Rav de Ponovitch e o Rav de Kovna! Eu nunca vou desculpar essas duas pessoas. Falou: o que eles te fizeram? Eles nenhuma mosca não machucam. Por que você está com tanta raiva desses dois rabinos? Falou: vou te explicar o que aconteceu. Esses dois rabinos foram dois rabinos que chegaram na minha casa e eu era muito, muito, muito rico. Muito rico. E eles chegaram na minha casa pedir tzedaká. E cada um em casos diferentes, tá bom? Duas grandes personalidades. Uma, infelizmente, faleceu no Holocausto, o Rav de Kovna, o Dvar Avraham, tá bom? O Rav Avraham Dovber Kahana Shapira. E o Rav de Ponovitz, o Rav Yosef Shlomo Kahaneman, sobreviveu ao Holocausto e reconstruiu toda a Olam HaTorá em Israel. Ele fala: eles chegaram a me pedir tzedaká quando eu era rico. Problema é que eu lembro, por exemplo, uma vez chegou o Rav de Kovna na minha casa e falou: preciso de 10 mil rublos. E você pirou? 10 mil rublos? Você pirou? Eu falei: não, não pirei. Falou: não, não vou te dar 10 mil. O que você acha que é? eu posso te dar 1.000. Falou, 1.000? Você sabe quantos casos eu preciso? E começamos a discutir, discutir, discutir. Fechamos em 4.500, fechamos em 5. Ele saiu feliz com 5 mil rublos. O Leandro de Paunovic também. Ele chegava, jogava o preço lá em cima, jogava para baixo, discutíamos. No dia que teve a revolta bolchevique. Os mencheviques primeiro, depois os bolcheviques. O exército branco, vermelho. Um bom dia chega a NKWD, entra na minha casa. 5 pessoas armadas. Falou, senhor Militovski, todo o teu dinheiro pertence agora ao governo. Você está sendo mandado embora da tua casa. E eu fui feito o pecado de trabalhar e ter dinheiro e fui mandado para a Sibéria. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha do dia para a noite. Eu nunca vou desculpar os rabinos. Porque o único dinheiro que me sobrou foi o que eu dei de Tzedakah. Porque eles me entraram com uma arma na cabeça e falaram, pode passar tudo. Porque de qualquer jeito, o que é teu é teu, o que não é, não é. O Rav Galinsky conta que ele depois da guerra, ele chegou em Israel, ele encontrou o Rav de Ponovitch e contou pela história. O quê? Você estava do lado de Militovski descalço, mendigo? Ele começa a chorar. Falou, Militovski tinha dinheiro para 5 gerações viverem como um milionário se ele parasse de trabalhar naquele dia. Olha só onde chegou o ser humano. Rabotai, o dinheiro, a gente é apegado no dinheiro sem fim. O apegado que a gente tem no dinheiro não te deixa feliz, você está sempre querendo mais, 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 mais. Essa fome que a gente tem pode ser ótimo, mas isso não pode ser um valor eterno. Porque isso não te traz felicidade nunca. E a comida também não pode ser um valor eterno. Tem outra história do Rav Elchanan Wasserman. Ele, um dia ele vai na casa do senhor Rav Binyamin Deniz, tá bom? Rav Binyamin Deniz é uma grande personalidade da Lituânia. Era um grande, grande, grande Baal Tzedakah. Grande Baal Tzedakah. E um dia Rav Elchanan Wasserman, o maior aluno do Hafetz Chaim, ele chega para pedir Tzedakah para Rav Binyamin Deniz. Então ele bate na porta. E era um dia que caiu uma tempestade de neve. Caiu uma tempestade de neve. Ele está todo, todo sujo. As botas cheias de lama. Então ele decide, em vez de eu entrar pela frente, eu vou pela porta de serviço. Vou pela porta de serviço. Eu vou sujar o tapete dele, vou sujar o sofá. Ele bate na porta de trás. A empregada abre a porta. A empregada fala, quem é? Falou, o Ronan Wasserman. Eu tenho uma reunião com o senhor Denis. Falou, um minuto. Eu vou ver se é real. Então, a empregada vai para o dono da casa, fala, senhor Denis, tem aqui um rabino Wasserman. Você está esperando ele? O quê? O rabino Wasserman está na porta? Falou, sim. E aonde ele está? O que que você abriu? Por que não foi o mordomo? Falou, não, que ele bateu na porta de serviço. Como assim? O rabino Denis vai até a área de serviço. E vê o Ronan parado lá. Ele olha para o rabino e falou, vai embora já daqui. Quê? Vai já embora daqui. Você entra pela porta principal. Falou, como? Você vai embora da minha casa agora e entra pela porta principal. Nabucodonosor, assustado, ele dá a volta, vai para a porta principal, falou, bate de novo na porta. Bate na porta, ele olha Nabucodonosor todo sujo, todo molhado, ele dá um abração dele e fala, Rabino, obrigado que você veio! Pega Nabucodonosor, coloca ele no sofá de 20 mil dólares, tá bom? Senta o Rabino e começa a conversar. Dorado, eu estou muito bravo com você. Falou, como assim? Você sabe a educação que eu dou para meus filhos? Você sabe que eu ensino meus filhos que a Torá vale muito mais que o dinheiro? Quando vem uma pessoa aqui fechar um business comigo de 20 mil rublos, eles não pensam se vão sujar meu tapete, que a limpeza custa mais 50, 60 rublos. Agora você vem me der Torá e você tem vergonha? Eu não vou deixar você estragar a educação que eu dou para meus filhos. Você entra pela porta principal, porque é isso que eu quero ensinar meus filhos. As filhas do Avinomen Deniz, as duas filhas, casaram com duas das maiores personalidades de Amisrael antes do Holocausto. Levavam isso para o Bloch e Shmuel Zalman Bloch. Porque isso é educação real que a gente precisa dar. O valor que a Torá está acima de tudo. David HaMelech fala a Torá está acima da comida. A Torá está em cima do dinheiro. Não é que é comida e dinheiro. É porque a Torá é a única coisa que você consegue real, você consegue ter proveito na hora e você nunca vai enjoar, ela sempre te dá vontade demais. No começo da Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles fizeram Baruch Hashem muitos erros, tá bom? E esses erros geraram que eles não conseguiram fazer tudo o que eles queriam. E um dos erros que eles fizeram, eles pegaram todas as frentes de uma vez, todas as frentes de uma vez. E uma das frentes que eles pegaram, eles decidiram começar a bombardear a Inglaterra sem fim. O famoso Blitz. E começaram a bombardear Londres, bombardear um montão de cidades, e começou a ter um pânico enorme em Londres, porque os alemães começaram a inovar a aviação com bombas, isso é a novidade da Segunda Guerra Mundial, e bombardearam quase todo Londres, bombardearam sem fim. E o pessoal já não sabia o que fazer, mandaram todas as crianças para o campo, para cidades isoladas. E o pessoal que precisava trabalhar, precisava estar em Londres, não sabia o que fazer. Então começaram a inventar um montão de bunkers. E até hoje tem fotos famosas onde todo o pessoal vai dormir no metrô. Todo o pessoal, em vez de dormir em casa, tem medo que no meio da noite pode começar a bombardear e cair prédios, todo o pessoal indo dormir nos metrôs e se vê os metrôs lotados de sleepings e pessoas dormindo. Uma das pessoas que estava nesse grande problema era Rav Cheskel Abramsky. Rav Cheskel Abramsky, um dos maiores rabinos de Am Israel, um dos maiores rabinos de Am Israel naquela época. E ele estava em Londres, ele morava em Londres na época. E ele morava num prédio onde no térreo tinha um banco. Tinha um banco no térreo. E o banco tem o cofre principal, que é blindado contra qualquer tipo de bomba. Tá ótimo. E no banco decidiram que só pessoas de altíssimo escalão do banco podem entrar no cofre. Você vai entrar no cofre, você tem barras de ouro, você tem pounds, você tem todo o dinheiro que você quiser, joias sem fim. E é perigoso, eles vão roubar. Então, o gerente, o presidente, pessoas do alto escalão, eles podem entrar no cofre no momento de bombardeio. E assim também vira mais seguro, né? Não dá tempo de fugir. Mas qualquer funcionário do banco, qualquer pessoa que está. Se tem perigo de bombardeio, você foge do banco e vai para o metrô, se arranja onde está. Os alunos do Cheskel Abramsky, eles foram para o pessoal do banco e começaram a explicar quem que é a personalidade que está morando alguns andares acima do banco. E pediram, será que você podia permitir o rabino também entrar no cofre? No começo eles não quiseram aceitar, é um desconhecido, a gente não sabe quem é, mas foram pegar o histórico dele e viram que realmente é uma pessoa acima do normal, uma pessoa acima da média, uma pessoa que não tem problema de honestidade. Então o banco, depois de muita conversa, aceitou que o Rav Cheskel Abramsky vai entrar no banco. Qualquer vez que tem bombardeio, o Rav Cheskel Abramsky vai direto para o banco, ele entra no cofre e ele pode se trancar no cofre junto com o presidente, com o gerente, com as pessoas mais importantes do banco. Tá bom? Estão esperando ver uma pessoa diferencial, uma pessoa mais elevada. O Rav Cheskel Abramsky, primeira vez que dá bombardeio, ele corre para baixo, ele entra no banco, abre para ele o cofre, ele entra no cofre e começa a ver joias, diamantes, barras de ouro. Dinheiro sem fim, e o rabino começa a dançar. O pessoal olha para ele e fala: Rabino, a gente está no meio de uma guerra. Você está dançando? Falaram que você é uma pessoa exemplar. Escuta uma coisa: eu estou dançando Tov li Torat picha me'alfei zahav v'chesed. Eu amei a vida inteira li esse passuk no Teilim, e eu achava que eu entendia que é melhor a Torá do que qualquer dinheiro do mundo. Eu achava que eu entendia. É muito fácil falar que a Torá é melhor que dinheiro, uma vez que você não tem dinheiro. Eu nunca tive muito dinheiro do meu lado. Eu nunca vi diamantes, nunca vi barras de ouro, nunca vi tudo. Hoje eu estou do lado de todo esse dinheiro e todo mundo aqui tremendo de medo de bombardeio. E eu estou vendo que eu estou tranquilo com a Torá que eu tenho. Hoje eu posso falar na real e eu posso sentir na real e dançar na real. Tov li Torat picha me'alfei zahav v'chesed. Agora eu sinto isso de verdade. Como a Torá faz totalmente a diferença. Como faz totalmente a diferença. A Gemara conta, numa discussão interessante, que tiveram entre Chachmei Yatuna e Rav Yehoshua ben Levi. Chachmei Yatuna e Rav Yehoshua ben Levi. Chachmei Yatuna seriam os maiores filósofos da época, e Rav Yehoshua ben Levi, o maior rabino da época. E a Gemara começa a descrever um montão de discussões que eles tiveram, um montão de discussão que tiveram entre essas duas equipes. Uma das discussões da Gemara conta que uma vez veio Chachmei Yatuna e perguntou para o Rav Yehoshua ben Levi, falou: Rabino, me fala uma coisa. O que eu faço? O que acontece? O que eu posso fazer se o sal apodrecer? Rabino falou: deixa eu falar uma coisa, o sal não apodrece? A única coisa do mundo que não apodrece, indiferente à situação, é sal, é sol, é chuva, é frio, é calor, é o sal. O sal não apodrece, não tem chance do sal apodrecer. Falou: não, Rabino, mas e se o sal apodrecer, o que eu faço? A ponto tal que antigamente, quando não tinha geladeira, o pessoal queria guardar carne, salgava bem, bem, bem a carne para manter no sal. Isso mantinha um pouco mais de tempo a carne. Não dava para deixar debaixo do sol, mas mantinha um pouco mais. Então, os Chachmei Yatuna estão perguntando para o Rabino: o que eu faço se o sal apodrecer? O Rabino falou: mas o sal não apodrece? Falou: não, mas e se apodrecer? Falou: desculpa, vocês não estão entendendo, o sal não apodrece. Falou: Rabino, mas vamos por uma suposição que o sal chega a apodrecer. O que a gente pode fazer para salvar o sal? Falou: ah, a suposição, se ele chegasse a apodrecer? Eu tenho uma ideia. Pega a placenta de uma mula e coloca no sal. O que é mula? Mula é o fruto, é o filho de uma mistura do cavalo com o burro. tá bom? A égua com o burro, ou o cavalo com a burra, tá bom? Não sei como chama. Mula não é a fêmea do burro, não é. Aí o filho do burro com o cavalo nasce o quê? Nasce uma mula. Só que a mula tem uma coisa interessante. Não tem continuidade para mula. Porque mula, como que é uma mistura? Não tem ventre. Mula não tem ventre. Não existe mula casar, mulo e mula casar, e não tem como ter filhas. A mula tem a força do burro, a velocidade do cavalo. É uma criatura interessante, entre aspas, feita pelo humano, tá bom? Mas essa criatura é o último da geração dela. Se você tem uma mula, sai dessa mula, é filha de burro com cavalo. Não tem mula filha de mula. Então, vem o rabino e responde: você quer saber o que você pode fazer para salvar o sal que vai apodrecer? Põe na placenta da mula. Rameatuna vira pro rabino e fala: não, mas rabino, não tô entendendo. Mula não tem placenta. Eu sei, o sal não apodrece. O que você está falando? Tá bom, e a Gemara continua. Aparentemente, uma discussão sem sentido, sem nada. Fala o Maharsha, fala o Maharsha. O Maharsha vem e dá uma explicação maravilhosa. Sabe o que era a discussão? A gente está falando de pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, e às vezes você pega exemplos, eles estão se referindo a coisas muito, muito mais profundas. Chegou Rahmei Atuna e falou: Rabino, você não está vendo o que está acontecendo no judaísmo? A Gemara está escrita depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. A Israel está sendo vendido por escravo. As mulheres estão sendo abusadas. Tá uma desgraça que está acontecendo com a Israel logo depois do primeiro e do segundo. E do segundo também. Os romanos arrogantes, eles levando crianças judias e vendendo os mercados de escravos. Você não está entendendo? E ele chega e fala: o que acontece se o sal apodrecer? Vocês acham que o judaísmo nunca vai apodrecer, nunca vai acabar, nunca vai acabar? Eles estão querendo dizer: será que não chegou o momento de assimilar um pouco de ideias estranhas do judaísmo? Vocês não estão vendo que já acabou o judaísmo? Vocês não estão vendo que talvez, se a gente não mexer um pouquinho, se a gente não mexer um pouquinho, não vai acontecer, não vai dar? Você acha que vocês vão aguentar na galut, na diáspora, ainda conseguir seguir a Torá à risca? O que acontece se o sal apodrecer? O rabino falou: o sal não vai apodrecer nunca. Mas se o que acontece se o sal apodrecer? O rabino falou: ó, o sal nunca vai apodrecer. Do mesmo jeito que o sal não apodrece, a Mistrela não vai acabar nunca. Mas e se? Lá, você quer saber uma suposição? Se você quer mexer na Torá, se você quer mexer um pouco na Torá para reformar um pouco, conservar um pouco, inventar ideias novas para o sal não apodrecer, aí você vai precisar de uma placenta de uma mula. Falou: mas a placenta, o mula não tem placenta. Exatamente. Se você mexer um pouquinho na Torá, essa é a última geração de judeu que vai ter. Não vai sobrar a próxima geração. Você pega a Torá do jeito que é, ou terminou? Não tem nada. Tinha uma sinagoga conservadora, tá bom? Conservador é o reformismo com atraso de 10, 15 anos, tá bom? Isso é exatamente o que é conservador. Eles se dizem um pouco mais. Saiba que americanos têm uma arrogância que americano nunca pode estar atrás do europeu. Então, tudo que você tem feito na Europa, venha aos Estados Unidos e faz uma fábrica made in USA. Então, o reformismo é uma coisa alemã. Isso aqui é um Volkswagen. Chega os americanos e falam: vou tirar o meu Ford. Eu vou fazer Ford também, não adianta só Volkswagen. Então, vem os americanos e falam: a gente vai ter o reformismo da nossa maneira. E qual que é o reformismo americano? Conservador. Tinha uma sinagoga em Lower East Side, Manhattan, e nos anos 800, uma das primeiras sinagogas, uma das primeiras sinagogas conservadores dos Estados Unidos. E uma queilá gigantesca, bonita, crescente, rica. Essa comunidade, faz 15, 20 anos, completou 100 anos. 100 anos de comunidade. E decidiram fazer um dinner enorme, uma grande, grande festa. 100 anos. 100 anos são 3 ou 4 gerações. 3 ou 4 gerações, 100 anos. Não é mais do que isso. Tá bom? Decidiram fazer um dinner enorme. Só que pro dinner, decidiram chamar quem? Os fundadores já não estão mais vivos. Vamos chamar descendentes dos fundadores. Não tinha uma família que se manteve conservadora que tinha netos judeus. Não tinha uma. Não tinha um fundador. Não tinha um fundador. Ou fez tshuva, ou já estava assimilado. Tudo era já. Porque se você quer mexer na Torá, aí já virou a placenta da mula. Não tem o que fazer. Ou a Torá é como você, exatamente como Moshe deu no Sinai. E aí, im tekablu et haTorá, se vocês receberem a Torá, mutava, é a melhor coisa que tem. Veim lav! E se não, sham tekvuratchem, aonde você estiver, saiba que você está enterrado. Saiba que você não tem futuro. Saiba que isso aqui não tem como continuar, não tem continuidade. De jeito ou maneira, a Torá nunca vai continuar, a não ser que a gente receber a Torá do jeito que ela é. Tem uma discussão na Gemará. Como a gente precisa comemorar as nossas festas judaicas? Tá bom? Uma opinião chega e fala: olha, uma festa judaica é uma festa espiritual. Então você precisa Kulol Hashem. Como você vai comemorar Pesach, Shavuot, Sukkot, Rezas, Kiddush? Sabe? Você precisa fazer tudo para Hashem. Tudo para Hashem. Vem outra opinião e fala: de jeito maneira, Kulol Hashem. Você reza todo dia. As festas é para fazer de um jeito mundano, lachem, para você. É comer mais, é tomar vinho na seudá, é comer carne. E a Gemara vem discutindo, kulol lachem, kulol lachem. Vem a Gemara e fala, Beatzeret, na festa de Shavuot, kule alma moido, todas as opiniões concordam, debainan nami lachem. Tem uma opinião que fala que o jeito de comemorar é só lachem, só de uma maneira mundana. Mesma opinião que fala que as outras festas você precisa comemorar de maneiras espirituais, Shavuot precisa ser mundana. Um minuto. Justo Shavuot? Shavuot, o que que a gente representa a Shavuot? Pesach, a gente era escravo e virou livre, tá bom? Como a gente comemora? Prova, bebendo 4 copos de vinho, comendo matzah. Sim! Sukkot! Olha, a gente estava para morrer no deserto. No deserto era sol, era chuva, era frio, era calor, era animais ferozes, eram escorpiões. E veio Deus e salvou a gente com os Ananei e Akavot. Então vamos comemorar. Obviamente, dá para entender o porquê eu precisaria de uma maneira mundana de comemorar. Aproveita, mostra como foi confortável no deserto, fazendo uma sucá confortável. Mas Shavuot, o que era? A gente era um povo sem obrigações espirituais e passou a ter obrigações espirituais. Como deveria comemorar? Totalmente espiritual. Vem a Gemara e fala de jeito maneira. Ou é totalmente mundano, ou mesmo a opinião que acha que nas outras festas espirituais, essa você faz meio-meio, mas precisa ser mundano. Como assim? Como a gente entende essa Gemara? Como a gente entende essa Gemara? O meu Masguiach, o rabino da nossa Yeshivá, que eu estudei em Kol Torá, ele todo ano, na festa de Shavuot, vinha falar no refeitório. Ele também dava o famoso shiur, a sichá dele na sinagoga, no Beit HaMidrash, mas Shavuot eu falo no refeitório. Por quê? O que é no refeitório? Ele trazia essa Gemara, que está escrito Rabbi Yossi, o Rabino Yosef, tá bom? Ele, quando chegava a Shavuot, ele fazia uma seudá especial, iglatilta. Ele pegava uma seudá, uma carne especial, e ele ficava feliz mais que o normal. E ele explicava assim, Ilulei Hayoima, se não fosse por esse dia, deixa eu achar isso. Não estou achando, então vamos falar por fora. Não estou achando, mas ele fala assim: Ilula e Hayoima, se não fosse por esse dia, se não fosse pelo dia de Shavuot, Kama Yossi e Kabashuka. Se não fosse por esse dia que eu estudei Torá e me dediquei, eu seria mais um José, mais um Zezinho, mais um Zezinho. Foi a Torá que me fez o diferencial. Ben Rashi fala: o que aconteceu no Shavuot que eu estudei Torá e me tromamti, eu me elevei. Eu me elevei. A gente tem um erro e muita gente erra em pensar que o estudo da Torá foi. A gente estuda a Torá para saber mais Torá. Mas não, essa não é a verdade. Essa não é a verdade. A Torá é que muda a personalidade da pessoa. O povo judeu é um povo diferencial em todos os campos. Todo mundo concorda que o povo judeu tem uma diferente conduta. E isso que faz na gente é a Torá. E eu vou contar uma experiência que eu tive. Uma experiência que eu tive e que qualquer pessoa pode passar exatamente essa mesma experiência. Pode fazer qualquer pessoa, é só tirar agora 1.000 e poucos dólares e fazer exatamente essa experiência. Eu vou contar para vocês qual é a experiência. Mas antes dessa experiência, eu quero contar uma história que o Magier contava todo ano para a gente no refeitório. E eu vivenciei essa experiência. Ele conta que na Polônia, nos anos 1930, tá bom? 1920, 30, antes da guerra. O delegado principal da Polônia começou a ver que está crescendo, tem um grande crescimento em assaltos, em assassinos, em coisas feias, né? O que está acontecendo? Falta de segurança no país. Então decidiram entrar em todas as delegacias e começar a ver onde precisa de mais reforço, onde menos, o que a gente pode fazer para aumentar a segurança. E eles foram vendo todas as delegacias, viu em tal lugar tem tantos policiais, em tal lugar tem tantos delegados, e assim foi indo. Até que chegaram no subúrbio, numa cidade muito, muito, muito pequena na Polônia, quase, quase insignificante. Essa cidade se chamava cidade de Mir. E viram que tem dois delegados, só tem, desculpa, tem dois policiais em toda a cidade. Uau! O que que é essa cidade? Foram ver, é uma cidade isolada, uma cidade realmente muito longe. Foram pesquisar um pouco mais, descobriram que nessa cidade tem uma universidade onde estudam 300 jovens da idade 18, 19 até os 30 anos. Na adolescência, é onde o pessoal está mais fazendo besteira? A maioria dos assassinos, os ladrões, o pessoal que incomoda pessoas, que mexe com pessoas. Essa época está mais enjoado, essa época que bebem, essa época que fazem. É a pior idade. E lá tem uma universidade de 200, 300 meninos nessa idade, e se tem dois policiais? O delegado principal da Polônia vai desesperado para a cidade de Mira. E ele chega e fala: Olha, eu quero pedir desculpa. Eu estou entendendo a gravidade que está acontecendo aqui, que a delegacia tá com um erro drástico no número de policiais que vocês têm. Então os policiais falam: é verdade, é verdade. A gente tem o dobro do que a gente tem o dobro do que precisa. Falou: como? Falou: Falou: como assim? Falou: aqui tem dois policiais e na verdade é o dobro do que precisa. Falou: não, o dobro do que precisa. Falou: não, que a gente nunca tem nenhuma ocorrência. A gente nunca tem problema nenhum. E por que eu preciso de dois policiais? Se precisasse de mais, a gente ia pedir. Falou: como não tem ocorrências? Falou: na única coisa que chega aqui na delegacia de vez em quando é achados e perdidos. Falou: como? Achado? Eu não estou entendendo. E aí é aquela faculdade? Falou: não, aquilo não é faculdade. Como não é faculdade? São adolescentes, homens, de 18 a 30 anos. Você se confundiu, delegado principal. Aquilo não é uma universidade. Aquilo é uma yeshiva. E em yeshiva essas coisas não acontecem. Como? Pode ficar na minha cidade 2, 3, 4 semanas, o tempo que você quiser. Eu quero ver quantas ocorrências você vai ver de assassinatos, quantas ocorrências de violação, quantas ocorrências de espancamento. Pode vir morar aqui. A gente não precisa de dois policiais, um é suficiente. Só para manter um pouco de ordem quando precisa, alguma coisinha, alguma lei, alguma coisa. Morai Verabotai! Eu convido qualquer pessoa para ir quando vocês quiserem para Israel. E eu convido vocês para olharem essa situação. Eu morei em Israel, Bnei Narav, Baruch Hashem, aqui quase 7 anos. Você sai nas ruas de Beit Vagan, qualquer bairro religioso, qualquer bairro religioso. Você vê crianças de 3, 4, 5, 6 anos andando sozinho na rua. Eles te param na rua e falam, Slichá? Falo, sim, Maesh. Efshar leavir li etakvish? Você pode me ajudar a atravessar a rua? Criança de 4 anos andando sozinho na rua. O único medo que existe em bairro que cumpre Torá e Mitzvot de judeus, o único medo é carros. Shabat, nenhuma criança te para na rua. Eles estão correndo e vai e vem, bicicleta e não sei o quê. Não tem problema nenhum. Crianças de qualquer idade, meninos, meninas andando na rua. No bairro de Beit Vagan tinha Yeshivá de Kol Torá, onde eu estudei, 500, 600 alunos. Yeshivá Ateret Israel, mais 300 alunos. Yeshivá Be'er HaTorá, mais 150, 200 alunos. Yeshivá Kol Yaakov, mais 150 alunos. Eu vou te pegando aí por baixo. Mais de 1.000 jovens em idade universitária. No mesmo bairro de Beit Vagan, você tinha seminários de americanas. Maor, Radar, eu não lembro os nomes, não conheço os nomes, mas tinha três ou quatro seminários. Você tinha um bairro e nas noites você podia andar nas ruas tranquilamente. Você andava uma, duas, três, quatro da manhã, meninos de um lado, meninas de outro lado e nada. Tinha gente que fazia um pouquinho de errado, olhava para o outro lado, ou conversou um pouco com uma menina, e oi, vavoi, que grave que ele fez. Isso era o maior das coisas que acontecia num bairro. Não tinha um policial nunca nas noites em Baile Devagar na rua. Eu já tive 4 da manhã dando voltas com amigos, batendo papo, lendo xixi, quinta noite. A gente comeu um junto, estudou um pouco, depois saiu bater papo. Imagina só, chegou meus amigos brasileiros que tá em outra yeshivá. Agora, depois de 2, 3 meses, a gente se encontra, um lendo xixi. Tá bom, a gente vai virar a noite a levar estudando. Não, batendo papo. Então você tá na rua. Quantas vezes os vizinhos abrindo a janela? Dá pra ligar em silêncio que a gente quer dormir? Quem aqui pode sair em qualquer cidade do mundo? De primeiro mundo, 4 da manhã, parar no meio da rua, num banco da rua, bater papo com um amigo. 3 da manhã, 5 da manhã. Uma cidade, um bairro, onde estou te falando, chama, até hoje tem mais de 1.000 jovens de 18 a 22, 23 anos, meninos e meninas também. E nada, nada, nada. Porque a Torá muda a pessoa. Se você quer ter uma vida normal, Hashem colocou uma montanha, falou: se vocês receberem a Torá Mutar, você vai poder ir passar na Hedriá, você pode ir para Bnei Brak, você pode ir para Beit Shemesh, pega qualquer bairro religioso, qualquer bairro que se cumpre Torá e Mitzvot, e teus filhos vão andar sozinho na rua, teus filhos vão pegar sozinho ônibus, teus filhos vão fazer o que que quiser, mas se não, você vai estar num prédio com duas portas. Até não abrir uma, não fecha outra. E aí você é um milionário, como Reb Nochum Grodzinski, o Rosh Vav de Telston, ele veio para o Brasil primeira vez e perguntaram para ele: Rav, o que você achou? Falou: o país mais estranho que eu já vi na minha vida. Falou: por quê? Porque todas as pessoas honestas, ricas, estão na prisão e todos os ladrões estão livres na rua. Eu nunca vi uma coisa igual. Mas isso não é Brasil. Manhattan é diferente. Londres é diferente. Bélgica é diferente. Que país você tem essa tranquilidade? Que país você pode andar tranquilo? Você não tem medo de bêbados, mendigos, drogados, não tem medo de nada. Aonde você pode? Aonde tem Torá, você pode. Onde não tem Torá, você não pode. A Torá faz a diferença. Teve um caso triste, um caso desesperador, um caso muito, muito, muito triste. Quando eu estava na Yeshivá, de uma pessoa de totalmente mau caráter, totalmente mau caráter, pegou três bachurim, Shiva, dois eram menores de idade, um era com 18 anos acima de idade, já responsável pelos atos dele. E foi para eles e falou: olha, tá chegando Yud Sei do Noam Elimelech, Elimelech Miligenz. Vocês querem viajar para Polônia, para Ligenz? Falou: óbvio que sim! Falou: eu pago para vocês passagem. Ótimo! Só uma coisa eu te peço. Eu preciso depois fazer uma entrega no Japão de uma mala. E, infelizmente, esses três meninos caíram nessa. E eles chegaram no Japão com malas cheias, quilos e quilos de droga. Quilos e quilos de droga. Esses três meninos foram presos no Japão, três meninos religiosos, três meninos de família Hassidim, foram presos no Japão, e no Japão as leis não são como no Brasil. Não tem papo. Não tem papo. Israel demorou meses e meses e meses para ter direito de se envolver. Meses, mais de anos para conseguir pedir o direito de deportação. E eu lembro que isso aqui foi um escândalo, foi uma dor, foi uma coisa enorme, uma coisa muito chata. O advogado principal do caso, ele foi para o Japão defender. E ele estava alegando que os meninos não sabem o que estavam fazendo. E os japoneses não tinham com quem falar. Aonde você viu menino de 18, 17, 16 anos pegar mala sem perguntar? Ele falou: vem para o bairro que eles moram e eu quero que você me ache a droga na rua. Vem para o bairro que eles moram. Vem para a escola que eles estudam. Vem, pode vir. E pergunta para crianças o que é droga. Dá um cigarro de maconha. Vê se eles sabem o que fazer com isso. Você não vai achar milhares de pessoas que sabem fazer o que fazer com isso. O Chas, o partido político do Rav Ovadia Yosef. Eu lembro que vi uma propaganda que me deixou cabelo em pé. Não estou entendendo o que está acontecendo. Propaganda do Chas. Por que votar num partido político religioso? Tá bom. propaganda, tá bom? Esse aqui é o partido político do Rav Ovadia Yosef. E eles colocavam lá o videozinho, não sei o quê, e começavam a colocar violência em escolas. Masculino e feminino, tá bom? O que que é pior? Não tem, não tenho o que falar, infelizmente, é um pior que o outro. Você quer que teu filho vá estudar e volta em casa sem ser esfaqueado? Você quer que tua filha vá para a escola e volte sem incomodarem ela? Você quer que você tá tranquilo quando você mandou teu filho para educação? Vote chás. Eu falei, não estou entendendo o que é essa propaganda. Até entender que acontece em escolas que não são escolas Beder HaTorah Mitzvot. Escolas de primeiro mundo, de pessoas ricas, de pessoas de alto nível. E só um ponto a gente esqueceu de falar. Os bairros religiosos não necessariamente são bairros ricos. E normalmente, como chama? O Pesha. Pesha é o lugar onde tem coisas feias, não? O Pesha vai atrás de pobreza. Quanto mais pobreza, mais pecha, mais violência e mais essas coisas acontecem. Os bairros religiosos não são sempre os mais ricos, mas são os mais seguros. Eu vivi 7 anos 100% de segurança. E qualquer pessoa pode ir provar. Pode ir, é só pegar um avião. Pode se infiltrar. Pode passar a morar 1, 2, 3, 4 semanas no bairro religioso. Sai a hora que você quiser na rua. Vamos ver o que vão falar para você. Manda teus filhos andar sozinhos na rua. Vê o que vai acontecer. Eles vão voltar tranquilos, sem nada. Crianças chegam na Makolet com dinheiro na mão, compram a balinha e voltam para casa a pé. Isso não é um sonho de vida? Isso não é uma loucura? Não, minhas sobrinhas reclamam, porque no final, minha sobrinha estava reclamando: vocês têm motorista, eu não tenho motorista. Eu preciso viajar de ônibus. Você estava falando para minha filha: tua mãe leva você para a escola todo dia, eu preciso de ônibus. Sempre tem alguém vai achar um problema. Mas olha só que vida maravilhosa. A minha sobrinha pega ônibus sozinho, vai para a escola sozinho. E meus pais, quando foram ajudar, eles viam uma coisa maravilhosa. A irmã mais velha, na época, acho que de 7 anos, estava levando os irmãos, ou a irmã menor de 3 anos, para a escola. A irmã mais velha, responsável pela menor, levando para a escola de 7 a de 3. Uau! A Torá é isso que pede da gente. É isso que a Torá faz pra gente, exatamente isso. E isso representa Shavuot. Agora eu faço uma pergunta. Hag Shavuot é uma festa espiritual ou material? É a festa mais material que tem. Porque é a festa que mais te dá nível de vida material. Não é vida espiritual que a Torá só te dá. Óbvio que espiritual. Quanto mais você estuda a Torá, mais você vive a Torá, mais diferente é a tua maneira de viver. Que melhor vai ser teu nível de vida material. Isso é exatamente o que é a Torá. Vem, Rabi Yossi fala. Ilulei Hayoma. Se não foi aquele dia que a gente recebeu a Torá e eu me dediquei à Torá. E se não fosse para aquele dia, e falará Sheveni Teromam, que eu me levei como um ser humano diferente, como outra pessoa. Eu seria mais um Zezinho da rua, que eu ando na rua pensando que eu posso fazer de mal. Eu ando na rua pensando como eu posso me aproveitar. Eu lembro de chegar no Israel e eu comentando com meu irmão que tudo que a gente via, e coisas normais que você vê em Israel, uma pessoa para o carro, ele deixa a chave no contato, o carro ligado, e desce pegar uma coisa. E eu falava com meu irmão: se a gente virar só um pouco brasileiro, a gente chega a milionários. Quantos carros dá para roubar aqui? Quantos prédios dá para roubar aqui? Prédio sem portão! Prédio sem portão! Você entra no prédio que você quiser e já bate na porta do dono, e portas normais, não são portas blindadas. Sim, se a porta é blindada, ele é doleiro. Tá bom? Mas se não é porta blindada, ele é uma pessoa normal. Ou se é blindada, ele tem um Gmar, talvez. Sim, eu lembro na casa do Cooperman, sim, é um grande, grande Balresser. Ele tinha porta diferente em casa. Sim, uma pessoa que guarda um Gmar de milhões e milhões de dólares na casa dele. Não sei se é tudo em casa, ele tem dinheiro em casa também. Um dos maiores Gmarim de Yerushalayim. Mas pessoas normais vão chamar assim. A tua porta dá para a rua, teu prédio, porta aberta, qualquer um entra e bate na tua porta direto. Porta de madeira normal, você tem só duas fechaduras, não mais do que isso. Isso não é vida? Isso não é vida? Voltar e terminamos com isso, que tem uma coisa interessante. Shavuot é tão especial, Shavuot é tão legal, e Shavuot é que muda totalmente a gente. Mas se você começa a pesquisar na Torá, a Torá não te dá data para Shavuot. Que dia foi dado a Torá? Que dia foi dado a Torá? Shavuot? Não, é fácil falar Shavuot. Que dia do mês? A Gemará em Maseret Shabbat fica uma página inteira discutindo, tem duas opiniões, se foi dia 5 ou 6 de Sivan. Como dá para discutir isso? Não está explícito na Torá? Não, a Torá não pôs data. A Torá te pôs uma data. 7 semanas depois de Pesach é Shavuot. Pesach é dia 15 de Nissan. Ah, tá bom. Sukkot é dia 15 de Tishrei. Rosh Hashanah é 1º de Tishrei. Yom Kippur é 10 de Tishrei. E Shavuot? Ah, conta 7 semanas. Por que conta 7 semanas? O que é 7 semanas? Por que a Torá não me põe data num dia tão importante? E por que a Torá me prende às 7 semanas? O que é isso? Por que a Torá me deixa preso a essa coisa? E vamos pensar um pouco mais. A Torá já te provoca uma situação que não tem a data, porque a gente sabe que tem meses de 29 e meses de 30 dias. Se um ano, o mês de Nissan, vai ter um dia a mais que o mês passado, que o ano passado, vai cair em outra data? Pode cair em outra data realmente, conforme a Torá. Porque a Torá te colocou 7 semanas. Hoje a gente já tem todo o calendário já pré-escrito, desde Hillel HaZaken, como vai ser cada mês e mês. Mas na época da Torá não tinha o calendário. Cada mês a gente vai ver se esse mês é maior ou menor. Porque os meses não são dias exatos, é 29 dias e quebradinho. Então tem meses maiores e meses menores. Não é todo mês igual. Onde está a data de Shavuot? Por que a Torá não pôs data? A Torá sente pôs data. A Torá fala, Shiva Shavuot Espolach, 7 semanas. Que é semana? Que é semana? Conta que o Maharil Diskin, foi um grande, grande, grande rabino, e ele foi delatado, inventaram uma história em cima dele, uma história muito interessante, e acusaram ele de roubar um dinheiro todo. E como que o governo russo adorou a história, né? Difamar o judaísmo, um rabino roubando a melhor história que você pode ter. Então eles fizeram disso um escândalo, sem provas quase, praticamente sem nenhuma prova. Colocaram na prisão até o rabino não provar diferente. Tá bom. Infelizmente o rabino, quando ele entrou na prisão, no começo a situação estava caótica. Ele disse que foi a pior época da vida dele. Mas o segundo momento da prisão, ele disse que foi a melhor época na vida dele. No começo ele estava numa cela comum, numa cela geral, onde ele estava com todos os ladrões, assassinos, as piores, né, personalidades lá do país. E essa cela não tinha banheiro, eles tinham um canto onde cada um fazia suas necessidades. Então imagina o cheiro, imagina a sujeira, imagina a porquice, mas o que mais incomodava o rabino, que é proibido estudar Torá em lugares sujos. Ele não podia pensar em Torá. Ele precisava se controlar 24 horas por dia, não pensar um minuto de Torá. Ele quase não conseguia dormir, porque ele tinha medo que ele ia sonhar com coisas de Torá. E ele não pode, e não pode. Ele começou a sofrer barbaridade. A roupa que deram para ele, o uniforme que deram para ele, ele tinha medo que talvez era chatness. Então ele quase machucou e cortou todos os dedos de tanto tirar tantos fiozinhos. Até que um aluno dele inventou um roubo e ele foi acusado, Rav Chaim Simcha Wasserman, ele foi acusado de ladrão. Tá bom? Que tudo o que ele queria, ele inventou toda uma história, ele conseguiu entrar na prisão e ficar junto com o rabino dele na cela. E na cela ele conseguiu trazer uma tesoura para o rabino tirar os fios sem machucar o dedo, e o rabino já tem com quem estudar. E depois de um pouco de alguns dias e semanas, conseguiram resolver para o rabino uma cela separada junto com o um aluno dele, Chaim Simcha Wasserman, que também depois foi provado que ele nunca fez nada, tá bom? Ele não foi ladrão, não roubou, mas ele próprio se colocou numa situação incriminadora para conseguir estar junto com o rabino e ajudar ele na prisão. Ótimo. Então, na segunda parte na prisão, ele fala que foi a melhor época da vida dele. Ele está o dia inteiro podendo estudar Torá sem ninguém encher, sem ninguém incomodar ele. Ele está na prisão, o que que ele vai fazer? Ninguém conseguia fazer perguntas, nada, nada, nada. Ele estava o dia inteiro fechado numa cela. Mas o rabino, o que que ele fundou na prisão? Ele fundou uma yeshivá na prisão, vamos chamar assim. Não era yeshivá. E se ele começou a pegar todos os prisioneiros judeus que estavam na prisão, ele não podia ensinar a Torá no primeiro momento, ele começou a ensinar para eles conceitos de judaísmo, que não são Torá direto, mas são conceitos de judaísmo. E tem duas coisas que viraram famosas do que ele falou. Eu quero ir para a segunda coisa. A primeira, talvez um dia a gente comenta sobre isso. Ele chegou para esses alunos, para esses prisioneiros, vamos chamar assim, alunos que ele criou, e ele perguntou para eles: eu quero saber uma coisa, eu quero saber uma coisa. Por que o dia tem 24 horas? Por que um dia tem 24 horas? Alguém pode me ajudar? É óbvio, porque o dia que dura o ciclo do dia é 24 horas. Hoje 10 da manhã e amanhã 10 da manhã, a gente vai estar exatamente no mesmo, no mesmo. Se eu quiser fazer um dia de 25 horas, você vai começar a perceber que você perde o dia. É o tempo que tem dia, noite, a troca de dia e noite são 24 horas. No verão, você vai ter dias mais compridos e noites mais curtas. No inverno, você vai ter dias mais curtos e noites mais compridas. Mas os ciclos são 24 horas. Ótimo, não tem como escapar disso, isso daqui é uma coisa natural. No final das contas, todos nós somos escravos da natureza. Não tem como fugir da natureza. Por que um mês tem 30 dias? Porque o ciclo lunar demora 30 dias. São 30 dias onde não são exatos, não são dias exatos, tá bom? Por isso que a Torá tem 29 e tem 30. E mesmo o calendário gregoriano não discute com isso, ele faz 30, 31, porque ele vai fazer o ano solar. E já vamos chegar nisso. Ótimo. Então, o mês tem 30 dias por uma coisa muito, muito simples e muito óbvia, porque é o ciclo lunar. Ótimo. Por que o ano tem 365 dias? É o ciclo solar, onde você tem primavera, verão, outono, inverno. São os quatro ciclos, as quatro estações do ano e sempre vai girar em torno disso. E por que a semana tem 7 dias? Por que a semana tem 7 dias? Vocês conhecem uma pessoa que não cumpre semana? Tem como a gente fugir de coisas naturais? Sim. Na Revolução Francesa, em 1790, eles aboliram a semana de 7 dias. Eles criaram a semana de 10 dias. Criaram a semana de 10 dias. Talvez é mais lógico mesmo. O que é sete? O que o sete representa? Durante 14 anos, esse calendário da Revolução Francesa durou com a semana de 10 dias. Mas não aguentaram. Quebraram e voltaram para a semana de 7 dias. Tem algum país do mundo que não cumpre semana? Que não tem o conceito semana? Tem algum país do mundo? A gente está na América do Sul e faz a semana? A gente vem de origem, tá bom? Oriente Médio, Israel, lá também cumprem a semana. Na Europa também cumprem. Todos aqui, eu acredito que já tiveram na América do Norte, em Estados Unidos, eu já tive no Canadá, também cumpriam semana. Já morei na Argentina, cumpriam semana. Na Ásia, cumprem semana. Pessoas vão e voltam da China a trabalho, e lá também tem semana. Você pode combinar com um chinês que na quarta-feira, às 10 da manhã, a gente vai se encontrar. E o chinês sabe que é quarta-feira. Ele só não vai chamar quarta, ele vai chamar não sei o quê, tchau, tchau, tchau. Não sei como ele vai chamar. Mas existe quarta-feira lá! Existe quarta-feira nos Estados Unidos. É só falar Wednesday. E falar miércoles, você está indo para os países hispanos. E você fala Yom Revi, você está indo para Israel. E se você falar, existe em todos os lugares? Mas de onde vem o conceito semana? A semana influencia na nossa vida dia a dia. A nossa vida econômica gira em torno do que é dia, do que é hora, do que é semana, do que é ano, do que é mês. Como a gente pode travar toda a nossa vida num conceito que não tem nenhuma lógica? Sim, o dia, você não tem como escapar do dia. Uma pessoa que decide, eu vou fazer meu dia de 20 horas, ele vai chegar num momento que ele vai se perder, que de repente a noite e o dia não tá batendo, se ele fizer 20 horas ou 28 horas. O mês, é muito importante saber a lua. Hoje a gente tem luz elétrica, mas antigamente, antes de você navegar, você entrar num barco, você precisava saber se tem lua cheia ou lua vazia, para saber se você vai ter luz, vai ter iluminado ou não. E a mesma coisa com estações, quando vai ter colheita, quando eu vou plantar e assim por diante. Onde está o conceito de semana? Não tem nenhuma lógica humana, receptível, que influencia no meu dia a dia, como se você googlear agora, vão falar pelas estações da Lua, ou pelos sete planetas. Todas essas coisas não me mudam no meu dia a dia. Não é possível que todo mundo cumpra uma coisa que a gente vira o escravo dessa coisa, que não tem uma lógica que me influencia e me muda em nada. Fala Marilu, diz que a única explicação é que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Deus criou um ciclo de 7 dias e todo mundo se subjuga a um ciclo de 7 dias. Tem gente que vai descansar no sábado, tem gente no domingo. Nos Estados Unidos, em muitas épocas, se pagava salário semanal, não mensal. Hoje você vai combinar com uma pessoa e sempre você vai estar se renovando a cada 7 dias. Semana é a maior ohahá de emuná que existe na nossa história. Qualquer pessoa do mundo cumpre a semana, se influencia pela semana e tenta falar: eu sou ateu. Se você fosse ateu, você nunca ia ter semana. O dia não tem como escapar, nem o mês, nem o ano. Mas a semana tem como escapar, porque a semana não te muda nada. Não tem nada natural. A partir do momento que você acredita na semana e você cumpre a semana, isso aqui é a maior ohachá de emuná que tem no mundo. Shavuot vem depois de 7 semanas. É semana ao quadrado. A Torá está dividida cheio de setes. Sete mona Shemitah, sete Shemitot da Yovel, 6 dias, o sétimo você descansa, que é Shabbat, e assim por diante. Vem a Torá e fala: você quer saber que dia é o dia para receber a Torá? Não tem dia do ano. O dia que você quiser. É só você se jogar num 7 ao quadrado. Você se jogar para Deus, confiar em Deus, acreditar em Hashem até o final. O dia que você quiser, você recebe a Torá. Esse é o grande dia de Shavuot que está chegando ao Bezat Hashem. E o mais especial que pode ser, você entender: Intekablu et Torá mutav. Se você quer ter uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida de segurança, uma vida social, é uma vida de Torá. Mas se não, vem lá. Sham! Aonde? No Brasil em 2023. Nos Estados Unidos em 2025. Na Espanha em 1800. Onde você quiser. Terrek Vuratrem. Lá você vai estar enterrado. A Torá você recebe o dia que você quiser. Mas sem Torá, saiba que você está enterrado. Você quer saber o que dá para fazer com sal se ele apodrecer? Você quer saber se dá para mexer um pouco na Torá? Você vai ter que pegar a placenta de uma mula e entender que é a última geração. Isso vai terminar. Boa noite.